Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Então a gente continua aqui, a gente tá no YouTube, depois tem como compartilhar esse vídeo. Marcinho ajuda a gente.
Queria falar um pouquinho, Marta, dessa questão, dessa pergunta que você fez, que eu acho assim, bastante impactante, né? Porque ocorreram aqueles movimentos em 2013, que foram grandes protestos, né? Que a juventude principalmente saiu contra o aumento dos ônibus, das passagens e mobilização. Foi um grande protesto. O problema é que, no meio dessa movimentação, entraram grupos conservadores de extrema-direita que começaram a tomar aqueles movimentos que estavam nas ruas, aqueles grandes movimentos. Eu lembro que a gente, em 2015, 2014, a gente ia para os protestos levando nossas bandeiras, não podia levantar a bandeira. Nenhuma bandeira de partido, bandeira vermelha, as bandeiras, né? Então, era uma coisa, assim, muito estranha. E isso, na verdade, foi uma preparação, digamos assim, né? Para o golpe de 2016. Em 2016, nós tivemos um golpe de Estado, né? Um golpe contra uma mulher presidenta, a única mulher presidenta em nosso país. Ela foi golpeada, claro que foi um golpe midiático, um golpe jurídico, né? Foi um golpe imperialista, porque estava ligado também aos interesses de fora do Brasil. Mas foi um golpe também misógino, né? Porque foi um golpe contra uma mulher.
Sem dúvida.
E isso, na verdade, esse golpe, toda essa questão, ele se fortalecendo, entrou o vice da Dilma, que aí fez uma série de reformas, né? Contra, inclusive, reforma trabalhista, contra os trabalhadores, as trabalhadoras, né, várias. E o que preparou, infelizmente, né, para a eleição do que foi o maior estrago da história dos últimos tempos, digamos assim, da história brasileira, né, digamos, do processo de democracia, porque essa pessoa que assumiu, né, eleito, infelizmente, retirou da onde podia todas as posições e pensamentos mais retrógrados, mais conservadores, mais atrasados da nossa sociedade. Inclusive, isso fez com que houvesse, né, perseguição ao povo indígena, ao povo negro, às mulheres, a LGBTs, todos os movimentos, né, foram extremamente perseguidos no nosso país.
Teve então, uma legitimação, né, desse
exatamente,
discurso de ódio, né?
E aí, exatamente, essa coisa do ódio está presente hoje, embora a gente tenha tido uma eleição, elegeu na democracia, um representante da democracia, digamos assim, e que foi eleito outras vezes e que tirou o Brasil, entrou no mapa da fome justamente no governo anterior. A Dilma tirou do mapa da fome o país, nosso país. O Brasil foi, se colocou num processo de liderança internacional, mas voltou o mapa da fome no governo anterior, né? Além de outras questões que a gente falou aqui, de perseguição, de mortes, perdemos lideranças importantes, dirigentes, aquele Bruno, né, que defendia os indígenas, foi assassinado. E com complacência, né? O Ministério da Justiça nada fez. Então, todas essas questões...
Os conselhos e secretarias que foram desmontados.
Exatamente, tudo,
né,
desmontado. Inclusive, a primeira medida do governo anterior foi acabar com o Conceia.
Com o Conceia.
Um Conselho de Segurança Alimentar que atua contra a fome no Brasil, que é um país de extrema desigualdade e concentração de renda. Então, nós estamos vivendo, né, tudo que a gente está vivendo hoje, né, nossas lutas que a gente está fazendo, todos os processos, nós temos uma dificuldade muito grande. Está presente aí na sociedade esse pensamento conservador de ódio, como você disse, né, de preconceito. É muito difícil. Aonde você vai? A vizinha da tua casa, não sei quem, é essa situação. As crianças foram impregnadas disso nas escolas. Os professores até hoje são perseguidos. Se fala de ideologia de gênero e assim por diante. Então, realmente, a gente... Eu acredito, eu falo o seguinte, nós estamos vivendo um momento, assim, de glória, do que a gente viveu anteriormente.
Ah, sem dúvida.
Mas é ainda um momento de muita dificuldade, de muita opressão, de muita exploração, e que a gente precisa de muita luta, né, nos movimentos, na, tudo, para a gente resgatar, inclusive, a dignidade, a esperança, a, o valor do povo brasileiro, das mulheres, do povo, sabe? É isso.
Vocês querem falar um pouquinho de cada movimento ou de cada luta? Por exemplo, você está muito próxima ao povo indígena, todas as questões que envolvem, né? Porque você estava na casa de passagem, teve uma roda de conversa, né? Na semana passada. Uma coisa que eu acho muito interessante é que há alguns anos a gente não tinha a presença dessas mulheres nos movimentos, né? Era muito...
Isso.
Então, como é que... Como
era
é que
mais
isso...
tímido,
era,
né? Talvez tímido. Tivesse, mas era uma ou outra liderança.
E hoje não.
E agora são lideranças as mulheres. Então, acho que para nós aqui na cidade, o momento que elas vieram para Curitiba solicitar a reabertura da Casa de Passagem Cultura Indígena, aquilo foi uma força muito grande entre elas também, porque elas rapidamente se organizaram fazendo um assentamento ali, né? Uhum. Uma ocupação daquela praça, porque a cidade toda abriu, menos a Casa de Passagem, pós-pandemia. Uhum. Então, foi muito injusto o que aconteceu. Imagine, se estava difícil para as pessoas que vivem na cidade, numa cidade como Curitiba, e a gente viu a população, né? A gente está vendo a população indo para a rua, né? Eram mais os homens, depois algumas mulheres, agora são famílias inteiras que estão dormindo aí nas marquises e, né, sem moradia, enfim. Então, imagina lá no interior, nas aldeias, o que foi esta pandemia, né? A fome as trazia para Curitiba, né? Só que elas chegam aqui, elas não chegam na mendicância, pedindo. Elas chegam com toda a cultura que é a cultura indígena de, né, milhares de anos atrás, muito antes de Portugal e qualquer outro europeu chegar no Brasil. Esses povos, eles já viviam, né, suas culturas aqui dentro. Eram centenas, hoje se tem aí 300 e poucas etnias indígenas. Então, outro dia eu escutava a Jovina dizendo assim: quando uma mulher indígena está lá com as suas cestarias, com o seu artesanato, né, com o seu artefato, ela não está só ali vendendo. Ela está trazendo toda a nossa cultura. Ela está trazendo toda a nossa espiritualidade. E foi dizendo, eu dizia, nunca tinha parado para pensar desta maneira, assim, que tem todo um... Porque isso que nos encanta. Por que que nos chama a atenção olhar para uma mulher indígena ali com seu filho, normalmente com as suas crianças junto, né? Então, isso foi mexendo comigo pessoalmente, Marta, porque nesses 30 anos de prefeitura, a população indígena sempre, de alguma maneira, esteve perto das nossas propostas de políticas públicas. Infelizes, eu diria assim até, porque a gente não conseguia sequer a comunicação com as mulheres indígenas na rua. Quando você passa com o teu carro particular ou a pé e aborda e vai conversar, pode ver como a gente é muito acolhido. Quando você está com o carro institucional, elas têm medo da gente. Sabe, já começam a olhar para as crianças como se a gente fosse retirar as crianças delas. Então, uma política pública que tinha que ser o benefício que chega, elas recusavam totalmente. E a gente tentou de inúmeras formas, inclusive com colegas nossos que já são indigenistas há muito tempo e tem todo um vínculo, mas existia... Então, entre 2013 e 2016, que a gente começou a nos aproximarmos, trazendo o povo das aldeias para conversar, levando representantes para dentro do Ministério Público, a Prefeitura e o Estado, e a gente foi formando, né, eu dizia assim, uma aldeia, pra, né? Em Curitiba tinha uma aldeia de trabalhos ali. Aí foi assim que a gente construiu a primeira casa de passagem cultura indígena. Foi ouvindo este povo. Sabe,
que
porque
é o principal,
a primeira proposta, o pessoal da Coapar, da Coab, foi lá e fez um projeto de um sobradinho. Você já viu a população indígena num sobradinho? Não viu? Porque como eles vivem? Eles vivem com o chão muito perto deles. Eles estão sempre tramando, né?
E ainda um comportamento, né, que a gente ainda vê demais, né? A gente presumir o que o outro necessita sem ouvir de fato qual é a necessidade do outro, mas ouvir do outro.
Do outro.
Não já chegar, não, já tive uma ideia, vou fazer tal projeto.
É. Então foram os engenheiros e arquitetos também evoluindo nesse processo. Não era só assistente social, psicólogo, né, pessoal da área social que estava ali. Então, isso foi uma grande oportunidade para a gente, Marta. E eu diria assim, isso vai de encontro com aquela primeira mesa lá do Congresso que a gente dizia aqui, que era uma mesa, você falou de intelectuais, de pessoas que estudaram e de pessoas que estavam muito junto com o povo brasileiro. Né? Então, isso traz a gente para fazer igual também. Vamos escutar, vamos ouvir. E segue até hoje. Então, essa trajetória delas, com firmeza, né, sendo acompanhados por muitos outros profissionais, que a gente é uma rede de apoio, mas o protagonismo é delas. Sim. E a gente teve pelo menos dois encontros que culminaram com este terceiro, que foram as feiras de agroecologia, que aconteceram ali na Universidade Federal, né, e que tiveram fortemente, que teve fortemente a presença da população indígena aqui do Paraná, de Curitiba e de alguns outros lugares do Brasil. E nestes momentos, a gente, como vinha acompanhando as mulheres, sempre fizemos uma oficina para ouvi-las, uma roda de conversa para ouvir as mulheres. E que tema elas pediram para tratar? A violência contra a mulher indígena. Então, e a gente fez isso com o maior cuidado do mundo, uma das coisas talvez mais lindas que a gente já fez coletivamente, é esse cuidado de ouvi-las. E, para nossa surpresa, numa tarde, assim, lá na universidade, numa sala de aula, foi fazendo a roda, 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 daqui a pouco tinha muitas rodas de estudantes sentado no chão, assim. E lotou.
Que lindo, né?
E elas começaram a trazer o que era a violência urbana, quando elas iam vendendo um carro, o que acontecia ali às vezes. E foram, e daqui a pouco elas estavam falando das violências que a gente pouco sabe do lado de cá, porque é muito escondido tudo isso lá dentro das
e
aldeias.
Pouco,
né?
Sabe também, quando sabe, existe uma, né, parece que não quer saber, né? Tem uma reação, não digo no caso de vocês,
sim,
mas a gente percebe isso
como
no
sociedade,
governo,
como
sociedade,
como
você percebe
pública.
Isso no governo federal, que existe, né, muitas vezes, um dos casos que, por mais que você tenha artifícios, a população não quer saber, porque ainda está, e eu achei ótimo quando eu vi aquela foto, com aquela quantidade de mulheres, e você falou agora que tinha os estudantes juntos, que lindo, né, isso daí.
Preciso dar uma paradinha.
E vamos fazer um intervalinho?
Tá, depois a gente continua. Tem mais um pedacinho dessa história.
Então vamos terminar aqui, daí a gente volta,
Elza. Acho que vale a pena a gente falar desse momento que foi agora na casa de Passagem Cultura Indígena, onde vieram lideranças de todo o Paraná para o 8 de março. E elas nos pediram, e a gente fez um grupo de WhatsApp, que a gente chama GT Indígenas, né? E elas foram dando o tom de como queriam este encontro e o que elas precisavam neste encontro. E por que elas vieram fortemente para esta conversa e nos incluíram nesta conversa? Pela questão dos suicídios que têm acontecido. Nós tivemos dois suicídios recentemente, um aqui de uma indígena de 14 anos, a Jéssica, né? era uma liderança já com esta idade, né? E depois uma outra garota jovem, e mais em seguida uma situação perversa de um estupro terrível.
Estupro coletivo.
Então, a gente... Puxa, elas disseram coisas assim pra gente. Ter cacique nas aldeias não é uma cultura indígena. Isso foi trazido pela colonização. E nós estamos hoje refém desse cacicado. É, prioritariamente masculino, né? Claro. Maioria masculino. E que o povo indígena tem uma lei própria da aldeia para dentro. E muito desta forma de existir é o patriarcado, é todo esse conceito perverso de que a mulher você tira do lado, mesmo lá da população indígena, e traz de volta o homem que tenha feito tudo isso, né? Provocado mil situações onde elas dizem assim para nós, que foi muito forte também. Quando uma indígena com esta idade se vai tirando a própria vida, é aí que mais a gente precisa de vocês, da rede de apoio. Porque se nós chegamos na idade que temos, nós chegamos, mas chegamos destruídas. Porque nós passamos por tudo que elas passaram e que elas não aguentaram.
Não aguentaram, que triste, né?
Então, é um levante, assim, né? Nos ajudem.
Uau, então depois desse relato, vamos fazer um intervalinho, a gente já volta, e aí a Elza vai contar um pouquinho também do trabalho com a população em situação de rua, tá bom? Então já voltamos aqui.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Consumidor de energia elétrica tem direitos e deveres. Na Copel, o seu direito é nosso compromisso. Você pode escolher a data de vencimento mensal da conta de luz para que ela se ajuste melhor à sua programação. Dá para pedir a mudança pelo aplicativo ou pela agência virtual em copel.com. É rápido e fácil. Saiba mais no site copel.com/direitos e deveres. Copel. Pura energia.
Quero, 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 quero de verdade.
Quero, quero água limpa de verdade.
Quero, quero um ar puro de verdade.
Quero, quero um futuro de verdade.
Quero, quero um abraço de verdade.
Quero, quero
mais amizade de verdade.
Quero, quero
felicidade de verdade.
Quero, quero
mais liberdade de verdade.
Eu quero, 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 quero de verdade.
Escola Gaia, por uma infância de verdade.
Escola Gaia, Centro de Educação Infantil, Rua Euclides da Cunha, 874. Telefone 3339-7816.
Aqui, o equívoco tem valor. Rádio Cultura, a mais livre de todas.
A Copel tem uma boa notícia para você, pequeno e médio empresário. Se a sua empresa consome a partir de R$7.000 por mês em energia elétrica e está no Grupo A, que é o grupo ligado à rede de alta tensão, você pode entrar no Mercado Livre de Energia e economizar até 35% na conta de luz. Venha falar com a Copel, acesse o site copelmercadolivre.com e calcule o seu desconto. A Copel garante energia com economia para a sua empresa crescer. Copel, pura energia.
3:36.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Então, estamos aqui de volta com Mente Aberta, parte 2. O puxadinho.
Com calor.
Com calor, mesmo, né? Com ar. Mas, ó, temos aqui nosso leque. E queria agradecer a presença aqui também da Vanessa, que veio visitar a gente, a Vanessa Calmon. Ela trabalha com moda sustentável, recém-afiliada do PSOL. Então, está aqui em Curitiba há 6 meses. Então, também está querendo entrar nesse universo da militância, do ativismo. Ah, é, tá sem...
Tá, olá.
E, então eu falei, não, você tem que estar nessa mesa com essas mulheres, né?
Oi, boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, ouvir de perto as histórias, né? E estar aqui como ouvinte. Está sendo incrível. Muito obrigada pela acolhida, Marta. Muito obrigada, Gina, a todo prazer. Mundo que está ouvindo. Maravilhoso esse episódio.
Então, a Nil trouxe então esse relato, assim, e eu confesso que eu desconhecia, né, porque eu não acompanhei o resultado dessas conversas, né, mas a gente sabe também que existe uma tristeza, um drama também muito forte com as mulheres que estão em situação de rua. Eu já fui voluntária de algumas associações que atuam com essa população, e cada vez que eu conversava com uma mulher eu voltava destruída. Me fala o que você tem feito, qual que é a tua atuação e como é que está o cenário hoje, quais são as políticas públicas, se é que elas existem.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.